como tradicionalmente acontece, começamos a nossa semana com Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja, da Agriinvest Commodities. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. Os gaúchos de novo, com um calorão chegando por lá, hein?
Pomba, que coisa, né? Bom, hoje um dia da tarifa.
Hoje é dia da tarifa.
Perucas voando, amigos.
Como é que a gente tem que entender esse primeiro dia depois já desse primeiro tarifaço de Donald Trump? Primeiro, Vanin, quero entender de ti quais são os efeitos práticos disso. Segundo, quero entender um recorte um pouquinho mais detalhado para o México e o milho e também esses, só, fecha aspas, 10% de tarifação sobre a China.
Tá bom, vamos começar. Eu diria que temos que fazer uma correção, tá bom? Não estão valendo ainda.
Certo.
Passam a valer meia-noite. Então, vamos ter hoje
Ah,
um dia.
terça-feira, né, Vani? Terça-feira.
É isso aí. Tá todo mundo escrevendo errado. Isso é lá fora também. Começaram as tarifas. Pá, pá, pá. Não, não. Hoje, meia-noite. Então, quer dizer, se fosse uma mesa aí de pôquer, aí o Trump entrou com, não é all-in, mas ele entrou com cacife alto, o pinga, como a gente costuma falar. Então, o pinga do Trump, pá, já botou para quebrar. E, claro, eu diria assim que nós vamos ter hoje um dia de negociação, inclusive a reação do México, vamos começar. O México falou que, olha, né, estão repetindo lá o que a presidente falou, mas isso é lá atrás. Temos plano A, B, C, D e pau, pau, pau. Mas, de fato, pode vir tarifa de retaliatórias de 5% a 20%. Mas, antes de qualquer coisa, eles já falaram: vamos fazer uma força-tarefa para trabalhar junto com a equipe americana e para ver o que a gente faz. Então, hoje é o dia. De vermos se vai ter ou não vai tarifa. O Canadá é o mais brabão, pá. O Trudeau, que não vai mais nem estar tá aí no, a partir de março, falando, né, que absurdo, soberania e tudo mais. Enfim, também colocou uma lista que passa a valer a partir da meia-noite de 30 bi de dólar. E aí, em 21 dias, pode chegar a 120 bi de dólar de tarifas retaliatórias. A China, espertamente, sabiamente, não falou nada. Falou, ah, tá bom, pô, que absurdo, que lamento. Fentanil não é um problema nosso, é de vocês, claro, né? Quem tá caindo lá no, do outro lado, enfim, pelos efeitos, são os americanos. E disse que vai levar os Estados Unidos à OMC se realmente as tarifas forem colocadas. Então, é o seguinte, na verdade, não foi nada feito ainda. Se você entrar lá no site oficial do Departamento Americano de Comércio, tá tudo igual antes, tá bom? Então, vamos ver. Hoje eu diria, hoje que é o dia. E aí, durante o dia, pode vir. Aí, ó, nos entendemos aqui, ali, telecoisa, telecoisa. E aí, enfim, vai trazer volatilidade.
Agora, você acredita nessa negociação, Vani? Você acha que pode, ainda pode mudar o que deve entrar em vigor hoje à meia-noite? Você acha que tem espaço para essa negociação?
Com certeza, com certeza. Ó, vamos lá. Por que que os Estados Unidos, por que que o Trump, né, começou com o México e o Canadá? É o mais fácil.
Ah,
Devido
certo.
ao tamanho e à dependência. Todo mundo falando, isso conduz o pensamento. É um pensamento linear. Pô, os Estados Unidos vai ter inflação, não é bom, e pá, 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 pá. Agora, pensa do lado do México e do Canadá. Do Canadá, totalmente, completamente, violentamente dependente dos Estados Unidos, para tudo. Se para os Estados Unidos vai trazer alguma inflação, o Canadá vai arrebentar de trazer inflação. O câmbio já está na mínima lá de 20 e tantos anos. O que que vai fazer com o petróleo? É óleo duto, vai fechar a torneirinha, vai ter que cimentar os campos, né, de exploração. Enfim, para a economia do Canadá é um desastre, isso ninguém está falando. Então, quer dizer, o Canadá é que tem que resolver essa questão, não é os Estados Unidos. Eu acho que hoje. Enfim, baixa a crista aí, amigo. E igual lá o cidadão lá da Colômbia, o primeiro tweet dele foi: pode vir, estou preparado. O segundo já foi: não, peraí, né? Não é bem assim.
Espera só um
Então,
pouquinho, né? Espera só um
peraí, né?
pouquinho.
Pensei direito, pensei bem, não é bem assim. Então, eu acho que México e Canadá vão pensar direito e vão ver que não dá, não, é impossível viver sem os Estados Unidos e tentar trazer essas tarifas para zero ou o menor possível e sem retaliar muito, senão vai só aumentando. Bom, então, eu acredito que podem não vir, mas se elas acontecerem, vai ser de curto prazo, talvez um mês. É que o mercado assim, né, faz uma conta de um ano. Poxa, se os Estados
Sim.
Unidos tarifar, o Canadá, o México, a inflação vai subir 0,7 ponto percentual, o crescimento vai cair um e tanto. Mas isso é um ano inteiro. O que o Trump está fazendo é para ser o mais rápido possível. Não vai aumentar um, depois cinco, depois 10. Vai, pá, joga no 25, vale a partir da noite, vamos conversar. Então, eu acho que se vir, é por pouco tempo e é a parte mais fácil aí da guerra comercial, são esses dois, porque a dependência é muito grande e não tem muita saída.
E para a China, Vanin, primeiro, esses 10, como é que você recebeu esses 10%? Era o que ele vinha falando também nos últimos dias, né? Nada que surpreendesse, mas te preocupa principalmente a retaliação chinesa?
Olha, como a gente, eu e você, né, a gente já vem conversando faz tempo, o
Sim.
mercado da soja, que é o mais importante, porque se você pega lá na o agro-americano, exportação, México e Canadá juntos 35 bi de dólar, os Estados Unidos exportando. E a China vem em segundo lugar com 25 bi, 60% disso é soja. Esse é o, enfim, na questão do impacto ao agro, resume-se a isso.
Certo.
Mas o mercado já vive, como comentamos antes, uma guerra comercial. Os comerciais, as indústrias na China, que não são estatais, já não compram nos Estados Unidos. E o efeito vai ser agora uma falta de soja tremenda que eles vão ter, por dois efeitos: porque não compraram nada nos Estados Unidos em dezembro, janeiro. O que foi comprado para embarque em dezembro, janeiro foi a Sinograin. Nada para, assim, um tiquinho para fins comerciais. E o Brasil também não tinha muito para vender e agora tudo atrasou. Quer dizer, a China vai ter uma falta de soja violenta agora em março e abril. Esse é o que, resumindo-se para nós aqui no agro, seria essa a preocupação. Mas agora eu não acho que muda nada. Vamos continuar comprando aqui, primeiro porque é mais barato, e vamos ver lá no final do ano se a China vai continuar comprando nos Estados Unidos. Eu acho que vai, tá? Via Sinograin, via, não via comercial.
Estatais, né, Vani?
Estatais, isso aí.
Estatais, tá.
Estatais devem continuar comprando por questões aí de regular o mercado e tudo mais.
Vani, quando é que eles voltam efetivamente ao mercado e qual a sua expectativa para esse retorno, para essa retomada dos negócios chineses pós-feriado do Ano Novo Lunar?
A Bolsa de Dalian volta agora na madrugada de terça para quarta. Alguns ainda vão estender, mas vamos ver. Essa semana acho que ainda vai ser um pouco morna e a semana que vem esquenta. E aí vamos falar do nosso mercado aqui. Os prêmios no Brasil já estão firmando. Motivo: não é demanda, não é quebra de safra. É um grande atraso, que nós estamos vendo. E o frete explodiu. Quer dizer, o custo de pegar essa soja, levar até a China, aumentou bastante. 50, 70 centavos por bushel, de repente. E agora, quem paga essa conta? É o produtor? É o exportador, a trading? Ou é o chinês, através do prêmio mais caro? Então, vai ser uma briga boa aí para a gente ver como que vai ficar esse comportamento do prêmio aqui no Brasil, dado a esse cenário todo de atraso e agora 10% de tarifa, possibilidade.
Tá, Vanin, o quanto disso Bom, nós tivemos então os prêmios se firmando, mas os fretes disparando. Como é que isso se traduz em formação de preços efetivos pagos ao produtor? O Marcos Araújo esteve conosco semana passada, fez esse cálculo, R$ 7,80 por saca de soja nessa alta do frete, enquanto os preços nos portos subiram R$ 6. Como é que a gente tem que entender esse cálculo nesse início de semana e entender o quanto disso pesa na hora de entender a margem ali do produtor?
Não é bom, de jeito nenhum. O que falávamos lá no ano passado, ó,
Verdade.
atenção, Atenção, primeiro que o prêmio não vai subir, tá bom? Porque a safra é grande. China bem coberta, essa coisa toda. E o risco total, que todo mundo já falava, mas enfim, você tem que ver para crer, do frete subir demais. E tá aí, na rota Sorriso-Santos, que ali na primeira quinzena de janeiro, a R$ 330, caminhão só. R$ 330 por tonelada. E aí, semana passada, R$ 480. Por exemplo, Sinop e Miritituba, 900 quilômetros de distância. O início do ano, R$ 190 tonelada. 230, 260, já estão falando para essa semana, R$ 320. Pico histórico, 370. Eu acho que vai bater pico histórico. Enfim, o produtor que não tem espaço, que está colhendo e está vendo, nossa, vou colher mais, preciso vender um pouco mais e tem que ser agora, vai ser penalizado. Não, não há dúvida. Já tem indicação de compra no seu negócio. Não sou eu. Para fevereiro, R$ 99, R$ 99 os quebrados, tá bom? Indicação de compra de exportador. Não saiu. Mas, no geral, o mercado tá para entrega, para embarque em fevereiro, tá perto dos R$ 103, na maioria das regiões ali do Mato Grosso.
O quanto isso te preocupa e o quanto disso tem peso da nossa oferta e do nosso farmer selling um pouco mais contido, Vani?
Totalmente. Temos que sempre separar os dois, diria, dois Brasils ou Brasis? O que que
Brasis,
você acha?
Brasis, Brasis.
É esse o correto?
Não, não sei. Eu
Temos.
tô aqui escolhendo. Você falou qual você prefere? Eu
Qual você
disse.
prefere? Então vamos lá, sua preferência. Os dois Brasis. Então nós temos um Brasil do Mato Grosso para cima. Esse. Paulada de produção, pelo menos por enquanto, produtividades muito altas, de 70 sacas, 75, 90, 95. Claro, são os melhores talhões, vai começar a cair um pouquinho. Só que, por exemplo, vamos pegar a produção do IMEA, que eu acho que está em 44 milhões, ele está usando produtividade de uns 58 sacas, se eu não me engano, de média, do estado. Bom. Deve revisar para cima, dado esses reportes que a gente está vendo do produtor, tá bom? Não estou inventando aqui, o produtor tem nos reportado essas produtividades. Goiás está começando agora, como foi um clima muito parecido com o do Mato Grosso, deve vir bem também. Rondônia, deve vir com por aí. Então, lá para cima nós temos uma produção bastante grande, e são os estados locomotivas de exportação, de esmagamento. E, portanto, vão trazer essa pressão inicial. Sim, te respondendo diretamente, é o tamanho da nossa safra que traz essa pressão de custo, frete, e também fizeram cair bastante os prêmios, de outubro para cá só foi para baixo. É isso aí.
Bom, o quanto, como nós temos que entender os negócios daqui para frente, como é que o produtor está se preparando para isso, Vanin?
Não está.
Isso
Escute, Pedro.
esse é o pepino. A minha preocupação era essa, porque o
Esse é o
que eu vi.
pepino. Está todo mundo falando de Rio Grande do Sul, amigos. Aí é o outro Brasil.
É isso
A
aí que eu quero
comercialização
entender.
entra bem depois. O Rio Grande do Sul vai fazer diferença a partir de maio, não agora. Então é assim: se o Rio Grande do Sul quebrar, e já provavelmente tem uma quebra boa. Falam 18 milhões de toneladas, poderia ser 24 milhões, pode ser até menos. Vai lá, esmaga de 7 a 8 milhões de toneladas, o resto vai para exportação, mas os demais estados exportando bastante, os demais portos. Então, Rio Grande do Sul não vai fazer muita falta, no programa brasileiro. Lá no final do ano, pode ser que sim. Exemplo, esse final de ano agora, onde nós tivemos o Rio Grande do Sul liderando as exportações, porque nos demais já não tinha mais soja, muito caro e qualidade não era boa. Então, o Rio Grande do Sul comandou as exportações, mas não foi muito. Então, vejam, o que nos interessa aqui para definição de para onde vai prêmio, para onde vai. Vamos dar espaço para os Estados Unidos vender mais, especialmente lá na janela deles, outubro para frente, são esses estados mais para cima, tá bom? Esmagamento. Como é que vai o farelo, como é que vai o óleo, e assim vai. Então tem que separar as coisas.
Vani, embora o nosso tempo esteja bem curtinho, vamos fazer o seguinte. Queria só entender de ti, se começamos um mês também com o olho, ou as nossas atenções um pouquinho mais dedicadas aos Estados Unidos, já quero me comprometer contigo a semana que vem a gente dar um pouco mais de atenção à nova safra dos americanos e esse impacto que já está tendo na nossa nova safra em termos de preços, né? Fevereiro tem o Outlook Forum, tem começar ali a entender como é que está sendo a decisão do produtor americano. Isso precisa estar na nossa conta também, certo?
Veja, isso aí, para mim, pode criar um mercado, um sentimento de alta para Chicago.
Olha aí.
Tá bom? Qual é o ponto? Se o Trump errar no seu cálculo de tempo, poxa, achei que ia resolver num dia só e tá levando, sei lá, estamos no terceiro mês de tarifas daqui para lá e de lá para cá, México e Canadá. Então, vamos dizer que esse seria o cenário. O que acontece? Os Estados Unidos, do que ele importa de potássio, 86% vem do Canadá, de nitrogenados, 23%. Mega bomba para o produtor americano. Para tudo, né? Você vai usar o potássio, nitrogenados para tudo. E aí vai ter um custo de produção lá para riba. O que que o produtor americano vai fazer? Aí o Trump vai distribuir um cheque para um, para outro? Não está no Farm Bill. Não está. Farm Bill já está aprovado, foi bem menos do que se esperava, 10 bi de dólar, acabou. E aí teria que fazer outras coisas. Enfim, inventar moda. Mas mesmo assim, não acredito que resolveria o problema. Custo de produção americano iria lá para cima. O que que o produtor americano faria? Mais soja ou mais milho? Amigos,
Exato.
grande ponto de interrogação. Eu não vou falar aqui o que, que vai ser mais barato plantar soja ou milho, temos que esperar, mas enfim, esse é um cenário de alta, tá bom? Uma redução na área americana de tudo, total, por um custo de produção alto e um preço baixo. Aí pifa, aí vamos ter menos de tudo. Na minha opinião, o que está fora aí do preço é o milho. Milho em Chicago está caindo, no caso do México, tal. O México não tem saída, tem que comprar grande parte do milho lá. O México foi arrumado para uma logística ferroviária. Não tem da onde trazer muito milho. Vai ter um pouquinho aqui do Brasil, vai, mas não vai fazer muita diferença. E ainda mais para essa safra que já está indo da metade para frente. O México já comprou bastante. Enfim, o que eu poderia dizer assim, os preços estão errados. Não sei se é mais para baixo ou mais para cima, mas cuidado.
Tá louco, vamos ver. Eduardo Vanin, obrigada, meu amigo. Sempre bom começar a semana contigo por aqui no Bom Dia Agronegócio. Semana que vem tem mais, a gente vai detalhar mais essa situação dos Estados Unidos. Obrigada, ótima semana para você.
Abraço,
Um
abraço a todos.
abraço, até segunda que vem.